Você está ouvindo Curitiba da Samba, com Lucas Cavanha.
Estamos de volta com Curitiba da Samba, aqui na Rádio Cultura de Curitiba, mas livre de todas, comigo, Lucas Cavanha, abrindo esse teleco-teco do Borogodó Dominical. Afinal de contas, vocês sabem muito bem que a gente está vivenciando essa prévia carnavalesca nessa cidade, e aqui nos estúdios a gente está com essas pessoas derivadas desse pré-carnaval. A gente recebe hoje com muito carinho o bloco de pífanos de Curitiba, aqui no estúdio, o Leon, o Lucas, o Leandro, o Gustavo, o Cássio, que estão aí fazendo o maior barulho com a gente. E lembrando que essa rapaziada toda daqui a pouco tá chegando lá no Edena Root Bar, na rua Trajano Reis 147, Centro Histórico, coração de Curitiba, em frente ao Vila Bambu, bar do meu querido amigo Abdu. Segunda festa do Bumba Meu Boi de Curitiba, das 14 às 22 horas. Festa realizada pelo grupo Sonho de São João. Vai rolar filme, exposição, forró. Além do bloco, vai estar por lá também Taésio com Cacuriá. Vai ter tambor de crioula com Ângelo Passos. Enfim, uma programação extensa. Se você está afim de ficar por dentro, não só dessa agenda, mas de tudo que acontece no cenário cultural de Curitiba, chega lá, cultura930.com.br, para você se jogar na melhor programação cultural da cidade. E olha só, a gente virou o primeiro bloco com a rapaziada fazendo o maior som aqui. E lembrando que além dessa festa de hoje, se você quer acompanhar este bloco majestoso, Bloco Pífanos de Curitiba, no próximo dia 16, concentração às 16 horas lá no Passo da Liberdade, pra gente fazer o quê? Pra gente cair nesse pífano e sair de lá assoviando, que é disso que a gente gosta. Bom, a pessoa aqui tem que ir lá pra festa já, né? Então vou liberar eles. Mas antes eu quero agradecer imensamente a presença de todo mundo. Vai mandando um salve aí geral, cada um de vocês. Agradeço desde já a presença de todos vocês. Aliás, deixa eu fazer um grande adendo. Se vocês querem acompanhar as informações sobre o Bloco de Pífanos de Curitiba, chega lá no Instagram, @blocodepifanoscwb, pra você ficar por dentro de programação, de backstage, que eu acredito que muito além da programação pré-carnavalesca e carnavalesca, ao longo do ano vai acontecer muita coisa, que eu conheço esse povo que tá aqui. É um bando de gente arretada, doida, que gosta de música. Então é isso, acompanhem lá, não só a rede social do bloco, mas também aproveita para seguir todo mundo que participa do bloco, que são vários outros artistas que desenvolvem vários trabalhos aqui em Curitiba. Então se liga, se atenta, chega mais pro Bloco de Pífanos de Curitiba. Lembrando, outros blocos de Curitiba, gente, quando terminar os outros bloquinhos, só chega para curtir, é um bloco de pífano, não vamos a trabalhar o bloquinho alheio. Afinal de contas, o que a gente quer nesse pré-carnaval e carnaval é cair no Lago da Ordem se jogando. Muito obrigado, Bloco de Pífanos de Curitiba, e a gente se encontra aí, né, no Centro Histórico da cidade. Leon.
Valeu, Lucas, muito obrigado. Gostaria de agradecer a oportunidade de estar aqui mais uma vez, e queria dizer a todo mundo que vá lá na nossa página no Instagram, que durante o ano 2020 a gente vai ter oficinas, vai ter ensaios, vai ter muita coisa bacana, beleza?
E aí, galera, valeu, e compareçam lá, venham conhecer o nosso bloco, nossa festa, tudo junto, é isso aí.
E viva o pré-carnaval e o carnaval.
Viva!
Maravilha, obrigada por trazer essa festa aqui pra dentro do estúdio, né? Sair da rua, do bar. É muito bom também.
Salve, galera. Então daqui a pouco a gente se encontra na festa lá, né? Esperamos todo mundo aí pra brincar com o Bloco de Pife, o carnaval com a gente aí. Um abraço grande.
Valeu.
Então fica aí esse convite, Leon, Lucas, Leandro, Gustavo, Cássia. E você tá achando que são só eles nesse bloco? Você está muito enganado. Chega lá daqui a pouquinho, que a festa já tá pegando solta na segunda festa de Bumba Meu Boi, que vocês vão curtir agora. Garoto do Pife, que é um clássico do João do Pife. Pra vocês entenderem do que eu tô falando, que vai rolar nesse festerê que já tá pegando fogo lá na Trajano, vem nesse som, vem nesse bloquinho, que ele é malemolente. Thank you. bloco de pífanos aqui no Curitiba da Samba. Então, se vocês querem ficar por dentro, chega lá no Facebook do programa, facebook.com/curitibadasamba, que a gente deixou todas as redes lá do pessoal pra vocês se jogarem. Carnaval adentro, pré-carnavalzinho, porque agora a gente vai com o nosso bloco. Se eu não fosse do samba, eu seria do quê? Do rap, com ele, Dom Raiz. Sobe aí a vinheta e bora lá com essa entrevista que a gente fez ano passado. E no terceiro bloco tem mais Curitiba da Samba com o bloco Afro Pretinhosidades, aqui na mais livre de todas.
Se não fosse o samba, pensado,
e hoje, no nosso quadro, se eu não fosse do samba, seria do rap, porque o nosso convidado bebe na fonte do samba também, mas o lance dele chega no flow. Ele tem mais de 10 anos de trajetória dentro do cenário da música brasileira. Ele começou lá em 2013 com seu primeiro projeto solo, que foi o Antibióticos da Rua. De rua? De rua. Então já chega mais, você tá aí no microfone falando, Dom Raiz com a gente, chega no flow, salve, salve, boa tarde, Dom.
Boa tarde.
Finalmente, né?
Nossa, demorou, alguns anos.
Alguns anos, eu e o Dom, a gente já se encontrou nesse backstage da música em vários momentos, e finalmente, nada como fazer um quadro pra falar a respeito do samba e de outras vertentes da música pra gente inventar essa desculpa pra poder se encontrar, né, Dom?
É isso, só assim mesmo, né?
Bom, e além desse projeto lindo que ele lançou lá em 2013, recentemente, em 2019, ele lançou As Profundezas de um Tempo Danger, um projeto lindeza que chegou com 8 faixas, foi isso?
8 faixas.
E na finaleira do ano, ele participou lá em São Paulo, do Show Livre, fez uma participação ao vivaço com um bando de gente da melhor qualidade, executando as músicas que estão nesse projeto divino, que bebe ali na fonte do funk, afrobeat, tem um pouco do shot também, e claro, uma lemolente do samba. Conta um pouco, como é que inicia essa trajetória dentro da música? Tua família vem desse bem bolado?
Então, essa pergunta é uma pergunta muito louca, porque eu mesmo não lembro nem a primeira vez que eu relei num violão, sabe? Primeira vez que eu escrevi, como veio tão naturalmente pra mim, sabe? Meu vô já era músico, né? Meu vô tocava guitarra e cantava. O meu irmão é MC, até hoje. A minha mãe era do teatro. Então a gente sempre esteve perto do palco, né? Então pra mim foi bem natural entrar no meio da música. E o que eu mais me identifiquei até hoje foi o rap, né? Que é essa coisa mais de rua, dedo na ferida mesmo, sabe? Falar sobre os problemas, o que tá faltando. Eu me identifiquei demais com essa cultura hip hop mesmo, sabe?
Com certeza, e não tem como também não associar essa questão que o rap faz de uma maneira muito divina hoje em dia. Isso também é um reflexo que a gente vê nesse teu último trabalho que chegou pela Show Livre, nessa versão que você veio com uma banda, música orgânica. Sim. E também inserindo esses elementos da música brasileira, principalmente essa, o samba, essa coisa um pouco mais regionalizada, mas pensando nesse macro todo da história do samba, a história do rap, eles conversam justamente nessa questão, né? O samba desce o morro para contar uma realidade. E o rap, na verdade, sempre esteve dentro do morro, contando a realidade. E quando desce, essa realidade, ela chega para um patamar muito maior. E quem acompanha seu trabalho nesse seu primeiro projeto de 2013, já falava-se muito dentro das suas letras e na tua rima um pouco dessa questão. E nesse teu último trabalho, um paralelo que também aborda isso, mas que traz outras questões completamente distintas. Como é que foi essa transição desse primeiro projeto para o segundo?
Sim. Então, o Antibióticos de Rua, né? Existem músicas ali que são de 2009, 2010. E era um tempo que eu tava vivendo a rua todos os dias. Eu tava na minha adolescência, onde eu tava andando de skate, tá ligado? Onde eu tava no meio do tráfico, onde eu tava no meio do crime, com vários parceiros. E a música de alguma forma me resgatou. E todo esse caos eu colocava em letra. Então eu usava muito a música, ainda uso, né, a música pra falar sobre sentimentos. Tive várias outras coisas em questão de mãe com depressão, mãe com alcoolismo, minha mãe tava sofrendo de alcoolismo, separação dos pais, pai sumir, a mãe aparecer e falar, tô morrendo, tá ligado? Ter que internar a mãe. Então eu transmiti total a vida de um ser de classe média baixa, sabe? Pele preta, minha mãe é pele preta, uma mulher abandonada. Depois dos 50 anos abandonada pelo seu marido. Então, toda a minha realidade, eu tento encontrar ela dentro da minha música e colocar ali pra ajudar as pessoas de certa forma. Eu acredito que o rap e a música salva pessoas. Me salvou, me tirou de lugares que qualquer outra coisa não me tiraria, tá ligado? Então, tipo, Antibióticos de Rua foi muito isso, a realidade nua e crua da minha vila, do meu bairro, sabe, zona oeste aqui de Curitiba, Sabará, Caiuá, que é aqueles lados aonde todo mundo tem medo de ir, né? O SIC, Colombo, são os lugares mais do caos aqui de Curitiba. Eu moro em um desses, eu vivi um desses caos na minha vida. Hoje em dia, eu lancei o As Profundezas de um Tempo Dendia, né? Que daí eu já falo um pouco de dentro de mim. Já não é mais fora, eu falo mais interior. E falo um pouco sobre sentimentos, um pouco sobre sociedade, de como interfere dentro de mim, como pode mudar muita coisa o discurso de uma pessoa dentro de mim, sabe? E eu posso mudar a vida de uma pessoa com o meu discurso. A importância da palavra, tá ligado? Então, é totalmente um mundo e outro mundo, né, mano? Tipo, Antibióticos de Rua, As Profundezas de um Tempo Dendia. Esse tempo Dendia é hoje. E esse daí que eu tava falando, Antibióticos de Rua, é 5, 7 anos atrás, tá ligado?
Com certeza. E esse teu outro, esse teu projeto mais recente, ele também te deu a possibilidade de você ir para outros espaços, ir para outras cidades. E quando você retorna para Curitiba também, esse destaque, ele acaba te dando oportunidade para chegar em alguns outros espaços também. Eu vejo isso porque eu te acompanho. Sim. Como é que você tem vivenciado esse atual momento da tua trajetória dentro do cenário da música? Você que já participou do show de diversos artistas, abriu palco para vários artistas nacionais e internacionais, como é que é essa relação hoje em dia?
Então, hoje em dia a gente tem um certo respeito, né? A gente tem um certo respeito e é até legal falar sobre isso porque há 5 anos atrás, quando eu fazia rap, DJ e MC, falando sobre a minha realidade, sobre a realidade da minha cidade, do meu bairro, tá ligado? Eu não era bem aceito, tá ligado? Eu não era bem aceito, meus problemas não eram bem aceitos. Por eu estar com DJ, por eu estar com uma cultura totalmente periférica, uma cultura totalmente preta, numa cidade totalmente branca. Sabe, padronizada. Isso pra mim nunca foi fácil. Não era fácil eu subir num palco grande e falar sobre minha realidade. Ninguém dava o lado. Depois que eu coloquei instrumentos, eu falo a mesma coisa. Só que tem instrumentos no meio, tá ligado? Que a galera fala, caramba, agora é música. Mas por que que é música? Entende? É todo o meio de respiração tá falando com você, tá ligado, irmão? Toda vez que a gente acha que tá um silêncio, tem alguma coisa pulsando. Fala, vou ficar em silêncio, teu coração tá batendo, tá saindo som. Por que que o rap não é música, não tá fazendo alguma coisa também? Sabe? Hoje em dia o rap é uma música mais ouvida no mundo. O hip hop é um dos movimentos mais ativos no mundo. Então, eu acho legal falar sobre isso por essa questão de a gente parar de dividir as coisas, sabe? Não, isso daqui não é música, isso é música. Tudo é música, irmão, tá ligado? A gente tá batendo numa madeira, é música. A gente tá de alguma forma expressando nosso sentimento. Então pra mim não foi fácil. Quando era rap cru mesmo, foi difícil, assim como crioulo. Dá pra usar o maior, ele é o maior exemplo. Crioulo, quando era crioulo doido, rap, ele era visto pela galera do rap. Quando ele virou crioulo com a banda, ele virou de todo mundo. Mas ele sempre foi de todo mundo, a mensagem dele sempre foi a mesma, tá ligado? Então, tipo, a dificuldade pra mim não foi eu chegar, foi as pessoas abrirem as portas, falar, agora você é dos nossos, tá ligado? Mas eu sempre fui.
Se eu não fosse do samba, seria do rap, né? Que é a maior aula do que essa. A gente tá aqui no Curitiba da Samba de hoje com Dom Raiz. E já que estamos falando do samba, eu quero saber como é que é a tua relação com o samba. A gente já tá aí próximo do carnaval de Curitiba. Como é que você costuma vivenciar esse período de carnavalha aí na sua vida? Conta pra gente.
Então, eu vou falar pra você. O samba, pra mim, sempre foi presente por questão da minha mãe. Que a família preta que eu tenho, assim, né? Sempre teve samba, aquele samba de roda em casa, assim, bem simplesão. Mas eu nunca tive a proximidade, assim, com o samba, de eu estar ouvindo mesmo, me aprofundando na música do samba. Mas a minha aproximação foi mais dessa parada do carnaval mesmo, sabe? E não faz muito tempo. Antes eu não gostava de ter, até hoje não gosto muito de estar em movimento muito grande, assim, sabe? Eu sou mais reservado. Mas eu fui, eu vou falar pra vocês, a primeira vez que eu fui em um carnaval fazem um ano.
Caramba!
Foi um ano e eu pirei, falei, caramba, que bagulho da hora, tá ligado? Mudou minha vida, assim, por questão de você ver todas as classes sociais juntas, curtindo, junto, se respeitando junto. Eu acho que é um dos únicos movimentos que acontece isso, mano.
Olha, então se você tá escutando agora esse programa, já tá sabendo se vai ter algum bloco de hoje nessa domingueira, manda um salve aqui pro Dom Raiz, vamos arrastar ele pra essa folia, pra gente se esbaldar nessa prévia aí de carnaval. carnaval. Mas indo pra, ali pra raiz, pra história toda do samba, o que, que você costumava ouvir assim nessa tua vivencialidade com a tua velha? Sim.
Então, com a minha velha eu ouvia muito Clara Nunes, o tempo que ela pegava e fazia o sambão de roda mesmo, sabe? Ouvi muito Martinho da Vila com meu pai já era mais essa pegada do samba. Mas como eu te falei, eu não me aprofundei muito assim no samba, sabe? Gostei sempre, meu irmão sempre foi muito próximo. E eu já fui mesmo rap cru assim, sabe? Sempre pro rap, mano, sempre. Nunca sempre peguei, tipo, rap em rude, que foi o que trouxe sempre o samba pra música dele, sabe? Então essas pessoas que levaram o rap no meio do samba, eu nunca fui próximo profundamente do samba, nunca na minha vida. E todo mundo me chama, eu faço algumas coisas no meio do samba, mas eu não, tá ligado? Não tem essa profundidade, né?
Ó, fazendo um adendo, conhecido a partir de Janine Matias, que aí também é rap, é do samba. Eu só acho que vocês deveriam fazer um bem bolado juntos, que eu acho que isso daí ia sair um belo
já
rap.
Já demorou também, hein? Já demorou.
Olha só, a gente vai encerrando esse bate-papo aqui do nosso quadro Se Eu Não Fosse do Samba, Eu Seria do Rap, hoje com Dom Raiz. E pra gente poder fechar o Curitiba da Samba nesse bloco, a gente vai com a letra de Me Ofereço o Mundo, na versão ao vivo que ele gravou lá na Show Livre, foi lançado ano passado, com 8 faixas, aí tá disponível em todas as plataformas, inclusive lá no YouTube. Se você quiser chegar no facebook.com/curitibadasamba e assistir isso, já coloca ali na tela cheia, porque nessa domingueira, depois do Curitiba da Samba, esse é o vivaço dessa gravação, tá incrível, e é uma boa pedida pra essa domingueira. Antes da gente fechar, eu quero saber como é que foi fazer essa gravação, que foi um take único, né?
Show Livre?
É, da Show Livre.
Pô, foi muito louco, porque assim, a gente tava tentando esse projeto já fazia muito tempo, né? Com a galera do Jazz e a gente fazendo um rap em cima. Foi meio complicado, porque a gente teve que arrastar todo mundo de Curitiba pra lá.
Eu catei aquele bonde. Então, vi pelos stories.
Sim, foi uma caminhada, mas todo mundo que tá ali sabe o que tá fazendo. Então foi meio, ao mesmo tempo a gente saiu muito pouco perto do que deveria. Foi tudo muito no feeling, assim, sabe? A gente tem muito essa onda, né? A galera do jazz tem muito essa onda de não ensaiar muito e fazer o bagulho do jeito que tem que ser mesmo. E é o jeito que a gente do rap também gosta, faz a base que a gente vai falando.
E foi redondinho, né?
Foi demais, sabe?
Nossa, ficou incrível. E olha só, quem tava lá com o Kudô, tava do Gomid, tava Ian Gallagher,
Ian Giller, Alan Giller,
Ian Giller,
o Moreno, tava o DJ Chico Moreno. Han, DJ Moreno. Tava o Gaiardo, é o tecladista lá de São Paulo.
Nossa, né? Foi incrível. Olha só, se vocês querem conferir tudo isso, chega lá no Facebook, mas vocês podem pegar agora um pouquinho desse gostinho de Me Ofereço o Mundo ao vivaço aqui com o nosso Dom Raiz. E um salve pra você, meu querido. Valeu, se eu não fosse do samba, seria do rap fazendo jus.
Curitiba, Curitiba.
Não saia daí, que na volta tem mais Curitiba da Samba, comigo, Lucas Cavanha.
Vou acabar com a vida de um vício por mês.